Abra sua Bíblia em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. O Espírito diz claramente que nos últimos dias alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios por causa da hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a própria consciência cauterizada. Agora vamos para 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1. 2 Timóteo 3, 1. Saiba que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Isso porque os homens serão amantes de si mesmos, apegados ao dinheiro, arrogantes, orgulhosos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, insensíveis, irreconciliáveis, caluniadores e sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, impetuosos, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus. Outra versão diz, mais amigos do mundo do que amigos de Deus, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Embora tenham aparência de piedade, negam o seu poder. Afaste-se destes também. Estes são os que se introduzem pelas casas e seduzem mulheres vulneráveis carregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Elas estão sempre aprendendo, mas jamais conseguem chegar ao pleno conhecimento da verdade. Pai, mais uma vez, obrigado pela tua palavra. Nesta noite em específico, eu venho te pedir algo. Toca no mais profundo do nosso ser. Tira, meu Senhor, as vendas dos nossos olhos. E revela-te a nós, em nome de Jesus, amém. O ano de 2024 está findando, e eu sei que o Senhor fez muitas coisas nas nossas vidas. No sábado, aliás, nós nos reunimos aqui para contar testemunhos, e gente, foi extraordinário. Nós ouvimos testemunhos de curas, nós ouvimos testemunhos de milagres, nós ouvimos testemunhos de pessoas que neste lugar, por exemplo, encontraram-se em uma família. Mas o 2024 está se acabando, algumas semanas só mais, e a pergunta é, como você está? Como que vai acabar o seu ano? É interessante que quando eu olho para a Bíblia, ciclos e datas para Deus são coisas importantes. A Bíblia diz no livro de Gênesis que Deus criou os luminares para marcar tempos e estações. Perceba, Deus determinou que assim fosse, Deus determinou que essa fosse a forma de ser estabelecido. Embora, claro, que quem criou o calendário não foi Deus, fomos nós. Nós criamos o calendário, o que nós usamos hoje é o calendário gregoriano. Mas nós podemos ver desde Gênesis a importância que Deus dá para os tempos e as estações. Tanto é que no Antigo Testamento nós vamos ter festas bíblicas que marcam esse relógio de Deus, esse tempo. Esse ano está acabando, e glória a Deus pelo que passou. Mas a pergunta que eu, Danilo, tenho me feito, e eu tenho certeza que talvez você também, como você quer viver o seu 2025? Eu tenho certeza, ou eu imagino, eu espero que você esteja fazendo isso, você já começou a pensar em planos, em metas. Você que começou o ano precisando perder 10 quilos, e vai entrar em 2025 precisando perder 20. Vamos mudar isso, amém, irmãos? Glória a Deus. É muito importante entender os tempos e as estações. É muito importante entender que Deus não abençoa o nada. Diga comigo, Deus não abençoa o nada. Porque se você não sabe onde você quer chegar, qualquer lugar serve. Se você não sabe onde você quer estar em 2025, qualquer lugar está bom para você. Nós somos desafiados pelas Escrituras a projetar, Provérbios 16, 3. Olha o que a Bíblia diz, confia no Senhor as tuas obras e os seus planos serão estabelecidos. Essa versão diz, entrega ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão estabelecidos. Coloque objetivos diante de Deus, comece a orar. Um dos testemunhos de uma irmã, acho que ela não veio hoje, que ela contou no sábado pela manhã, foi tão bonito. Ela disse, no final do ano passado, nós preenchemos um papel com objetivos, e um dos objetivos é que eu queria ter a minha casa. E nesse ano Deus me deu a minha casa completa, porque Deus abençoa propósitos, Deus abençoa projetos. Mas meus irmãos, Coloque nos seus objetivos para 2025 uma vida espiritual sobrenatural. Como eu disse domingo passado, eu tenho orado incessantemente por um romper de Deus. E eu quero provar em 2025, ou quem sabe Deus é misericordioso, até antes do fim do ano, aquilo que eu ainda não provei de Deus. Eu quero ver o Espírito ser derramado nesta igreja de forma intensa. E eu tenho orado por você desta igreja, algo que talvez você não goste muito. Eu tenho orado para Deus te incomodar. Eu tenho orado para você ficar insatisfeito com aquilo que você já conhece de Deus, porque existe muito mais para se revelar na sua vida. Eu tenho orado para que você se desperte no Senhor. Sabe, meus irmãos, não dá para servir ao Senhor sem uma entrega total. Eu vou repetir isso. Não dá para servir a Cristo se não entregarmos-nos completamente a Ele. Mas pensando nas ações do fim de ano, pensando nos propósitos para 2025, algo veio queimando no meu espírito essa semana. Eu percebi que muitas vezes nós não conseguimos executar aquilo que projetamos, não por causa dos gigantes de fora, mas por causa dos gigantes que estão dentro de nós. Muitas vezes eu e você não conseguimos experimentar êxito nos propósitos que estabelecemos para as nossas vidas, não porque nós temos desafios fora, não porque nós temos gigantes fora, mas porque nós temos gigantes dentro. Os gigantes de fora, a gente vai lá e dá um jeito. Mas parece que são os gigantes de dentro que querem nos derrubar. Meus irmãos, não são grandes pedras que nos fazem tropeçar. São os pequenos obstáculos que nos afastam daquilo que Deus tem. É aquilo que às vezes a gente não dá tanta relevância que nos faz cair. As pequenas coisas, muitas vezes estão impedindo eu e você de experimentarmos esse sobreabundante de Deus na nossa vida. Por isso, talvez, escute, essa noite a pregação seja um pouco incômoda, porque ela vai fazer você olhar para dentro. Essa ministração não é para aquela pessoa que você talvez vai pensar daqui a pouco, bem que ele podia estar aqui. Essa pregação é para você. Hoje eu fui no aniversário na hora do almoço, aleluia, lá no Taishou, aleluia. Não sei, eu estou com fome, irmão. É o cachorro quente. E eu estava lá e comecei a me sentir incomodado de que eu deveria sair de lá e vir para cá orar. E eu cheguei aqui 2h40 da tarde para ficar orando por esse culto. Porque eu creio que se você receber no Espírito a palavra ministrada, ela vai gerar uma transformação na sua vida sobrenatural. E a minha oração é que Deus escolhesse cada pessoa dedo que estaria aqui, para que esta palavra desate sobre a tua vida algo poderosamente sobrenatural. Eu quero que você se considere um privilegiado, porque essa administração abrirá os teus olhos para você enxergar as pequenas pedras. A minha pergunta antes de seguir essa pregação, você quer ver? Você está disposto a permitir que Deus esta noite toque nos seus olhos e mostre aquilo que dentro de você está impedindo você de viver os propósitos dele? Então eu vou te dar um minuto para você orar. Você vai fechar os teus olhos no teu lugar e você vai dizer: Deus, esta noite eu preciso que o Senhor revele a mim o que está me impedindo. Eu preciso que esta noite o Senhor me mostre para mim mesmo. Talvez você não vai gostar muito do que Deus vai te mostrar, mas eu tenho certeza que vai habilitar você a um novo tempo. E eu quero te dar um minutinho de relógio para você falar com Deus. Se você quer ver esta noite, pede para Ele te mostrar. Amém. Hoje Deus quer abrir um pouco mais os seus olhos. Como eu disse, não para os gigantes, mas para os pequenos. Não para aquilo que está fora, mas para aquilo que está dentro. Em Mateus 15, 10, Jesus disse algo. Olha o que a Bíblia diz. Jesus chamou junto de si a multidão e disse: ouçam e entendam. Não é o que entra pela boca que torna o homem impuro, mas o que sai da boca. Isso sim o torna impuro. Então os discípulos se aproximaram dele e perguntaram: o Senhor sabe que os fariseus encontraram motivo de tropeço quando ouviram isso? Ele respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pelas raízes. deixe-nos, eles são guias cegos. Se um cego guiar outro cego, cairão ambos em um buraco. Então Pedro pediu-lhe, explica-nos esta parábola. Vocês ainda não entenderam? Perguntou Jesus. Não percebem que é o que entra pela boca, que o entra pela boca vai pelo estômago e mais tarde é expelido? Mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e isso é o que contamina o homem. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Essas coisas tornam o homem impuro, mas não o comer sem lavar as mãos. Não são os gigantes de fora que estão querendo derrubar você, é o seu próprio coração, é aquilo que você está alimentando dentro de você, que pode ser uma pedra de tropeço para uma grande queda e impedir você de viver a plenitude daquilo que Deus tem para a sua vida. Os textos que eu comecei lendo são escritos do apóstolo Paulo. Ele escreveu ao seu filho na fé chamado Timóteo. Timóteo era um jovem pastor, e os escritos de Paulo para Timóteo são instruções de como ele deveria agir pastoreando a igreja do Senhor. Paulo havia gerado Timóteo no ministério, e por muitas vezes nós vamos ver que Paulo se apresenta como pai espiritual de Timóteo. Nós vamos ver no livro de Atos, por diversas vezes, o apóstolo Paulo viajando com Timóteo e gerando ele no evangelho. Às vezes nós vamos ver Paulo enviando Timóteo para cuidar das igrejas que Paulo tinha estabelecido. Timóteo, então, nessas duas cartas, recebe instrução do apóstolo Paulo sobre como ele deveria lidar com os mais diversos problemas que a igreja enfrenta. A dele, a nossa não tem, amém, irmãos? Timóteo, brincadeira, é desafiado nas cartas paulinas a reavivar o dom de Deus que havia nele. Timóteo é desafiado a não desprezar, a não deixar que ninguém o desprezasse por ele ser jovem. Afinal, ele havia chamado por Deus e havia sido ungido pelo Espírito Santo. Mas algo me chamou a atenção nesses dois textos que nós lemos. Os dois textos começam com expressões semelhantes. O texto de 1 Timóteo diz: fique atento, porque nos últimos dias acontecerá isso. O texto de 2 Timóteo também começa da mesma forma. Começa dizendo, nos últimos dias. No texto de 1 Timóteo que nós lemos, a Bíblia diz, haverá um aumento e uma proliferação da atuação de espíritos de engano. Uma das marcas que define os últimos dias é que os espíritos de engano entrarão e enganarão a muitos, ao ponto de levar muitas pessoas a terem uma mente cauterizada. O que é uma mente cauterizada? Mente cauterizada fala de pessoas que perderam toda a sensibilidade espiritual, já não são mais sensíveis à ação de Deus em suas vidas, elas não conseguem mais sentir Deus falando com elas, elas estão com a mente cauterizada porque os espíritos de engano agiram sobre elas. Esse é o primeiro retrato que Paulo dá a Timóteo. Nos últimos dias, esses espíritos de engano vão agir. Mas como eu disse, o apóstolo repete a expressão em 2 Timóteo. E na segunda carta, o apóstolo traz uma descrição de perfil de como as pessoas serão nos últimos dias. Ele diz assim, sabe isto. Nos últimos dias, as pessoas serão egoístas, elas serão desobedientes, elas serão insubmissas, elas serão orgulhosas, elas serão amantes de si mesmos, elas serão ingratas. E meu irmão, minha irmã querida, durante muito tempo eu li esses textos e falei, nossa, como isso é atual. E eu sempre olhei esses textos pensando que Paulo estava falando sobre um retrato de como o mundo sem Cristo seria. Eu sempre olhei esses dois textos e dizia assim, realmente no mundo as pessoas são ingratas, no mundo as pessoas são egoístas, no mundo as pessoas são avarentes, aqueles que não conhecem a Cristo vivem realmente dessa maneira. Até que essa semana eu percebi algo que está de forma muito clara no texto, mas que eu não tinha me atentado. Essas características que Paulo descreve a Timóteo não são de pessoas de fora da igreja. Essas características que Paulo descreve a Timóteo são de pessoas que estão dentro das igrejas. O apóstolo Paulo está dizendo, preste atenção, Timóteo, nos últimos dias o retrato da igreja será esse. Timóteo, como jovem pastor, você deve compreender algo. Nos últimos dias, quanto mais próximos esses dias estiverem, mais difícil serão as pessoas que estarão juntos do ajuntamento do Senhor. E eu quero mostrar para você como que o apóstolo Paulo não está falando dos de fora, mas está falando dos de dentro. O texto diz, em 2 Timóteo 3, 4 a 5, diz que os homens serão traidores, impetuosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Embora tenham a aparência de piedade, negam o seu poder. Duas marcas. Primeiro, a Bíblia está dizendo que essas pessoas que possuem essas características, elas querem ser amigas de Deus. Então, não são de pessoas, o texto não está falando, perdão, de pessoas de fora. Está falando de pessoas de dentro. Pessoas que querem ser amigas de Deus. O texto, segundo, continua dizendo que tem aparência de piedade. O que é uma aparência de piedade? São pessoas que aparentemente são boas cristãs. São pessoas que aparentemente servem a Jesus. Pessoas que aparentemente querem a Deus. O texto está falando de pessoas de dentro da igreja, perdão. Isso fica claro quando eu volto para o texto de 1 Timóteo 4:1. O Espírito diz claramente que nos últimos dias alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônio. Perceba, alguns abandonarão a fé. Eram pessoas que estavam na casa do Senhor, servindo a Deus, pessoas que estavam vivendo esta fé, mas que foram enganadas. Os espíritos de engano nos últimos dias não agirão fora da igreja, mas dentro dela, enganando a muitos. E quando eu percebi que o apóstolo Paulo começa esse texto em 1 Timóteo de forma semelhante em 2 Timóteo, eu entendi que esses dois textos estavam interligados. Eu entendi que a marca de característica das pessoas dos últimos dias está intimamente ligado à atuação dos espíritos de engano dentro da igreja. E eu quero mostrar isso para você. Todas essas características, ou quase todas, têm uma marca em comum: egoísmo, orgulho, ingratidão, presunção, desobediência de pais, avarentos, caluniadores, sem domínio próprio e por aí vai. O que essas características têm em comum? Todas elas colocam o homem no centro de si mesmo. Egoísmo é o sentimento de que eu sou mais importante do que os outros. Falta de domínio próprio é a ideia de que eu posso extravasar aquilo que eu sinto, não importa como as pessoas vão reagir. Caluniadores é a ideia de que eu posso falar mal de quem for. Todas essas características têm algo em comum. Elas falam de pessoas que estão colocando-se no centro de si mesmo. E o que isso tem a ver com os espíritos de engano? Tudo. Os espíritos de engano nos últimos dias vão agir no coração das pessoas, fazendo com que elas queiram ser o centro delas mesmas e fazendo com que elas se coloquem em primeiro lugar sempre. Quando eu me coloco em primeiro lugar, eu penso porque eu tenho os meus direitos, a minha forma de ser é assim mesmo. Quando eu ajo assim, eu estou indo contra o evangelho de Jesus. Porque na proposta do evangelho, eu nunca sou o primeiro. Na proposta do evangelho, eu sou o terceiro. Diga comigo, de acordo com a visão do evangelho, eu não sou o primeiro, eu sou o terceiro. Marcos 12, 30, olha o que a Bíblia diz: ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento e com todas as suas forças. O segundo é este, o segundo mandamento: ame o seu próximo como a você mesmo. Não existe maior mandamento do que estes. Primeiro, perceba, primeiro Deus, depois o outro e por fim a nós mesmos. Eu sou o terceiro. Mais do que nunca, o discurso de que você é o primeiro, de que você tem que se autopreservar, de que você tem que se autoproteger, tem entrado na igreja. As pessoas não querem mais se ferir, elas não querem mais congregar, porque congregar com pessoas diferentes é difícil, ter relacionamentos com outros é difícil, então eu não quero viver assim. Isso é uma atuação de espíritos de engano na igreja. É tão forte isso para mim, porque até a interpretação de textos óbvios, como o que nós lemos, está sendo distorcida. Eu já vi tantas pessoas lendo esse texto e dizendo: eu só posso amar ao próximo se eu amar a mim mesmo. Isso é verdade, mas o mandamento não é esse. O mandamento não é ame a si mesmo e depois ame o próximo. O mandamento é ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Não existe nenhum mandamento na Bíblia mandando você amar a si mesmo. Por quê? Porque naturalmente a gente já se ama. Mesmo você que construiu um aspecto vitimista sobre a sua vida, você se ama. Então, o mandamento não é ame a si mesmo e ame o próximo. É ame a si mesmo na medida, perdão, ame o próximo na medida e na proporção que você ama a si mesmo. O que Jesus diz ao dizer que nós devemos amar o outro como a nós mesmos, não é um mandamento, é o nível de amor que deve se manifestar. Assim como você quer ser abençoado, assim como você quer ser amado, assim como você quer ser cuidado, o que a Bíblia está dizendo é: despeje isso sobre a vida do outro. Nestes dias, esses espíritos de engano têm tentado agir na igreja do Senhor, para que os cristãos sejam centrados em si mesmos e não em Deus e no outro. Vamos ver mais um texto da palavra, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu o advirto solenemente. Pregue a palavra, Timóteo, esteja preparado a tempo e fora de tempo, corrija, repreenda, encoraje com toda paciência e ensino, pois chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, segundo seus próprios desejos, juntarão para si mesmos mestres que lhes digam o que seus ouvidos desejam ouvir. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Perceba, o apóstolo Paulo mais uma vez está trazendo um retrato dos últimos dias, e ele está dizendo que as pessoas vão levantar mestres para si mesmos, porque elas querem ouvir o que querem, e elas não querem ouvir o que Deus quer falar. Em outras palavras, elas querem estar no centro, o que importa é o que lhes agrada, e não a verdade do Evangelho. Escute, meus irmãos, a geração destes dias da igreja do Senhor quer servir a Deus como quer, e não como Deus quer ser servido, e não dá para viver o Evangelho desta forma. Aleluia, eu estou rindo aqui meio por dentro porque eu queria pregar sobre alegria hoje. Mas o Espírito Santo me dirigiu a pregar isso. Como eu disse, não são as grandes coisas que te derrubam, são as pequenas. Já reparou que as pessoas, meus irmãos, elas não têm problema com o amor de Deus? Ninguém tem problema com o amor de Deus. As pessoas não têm problema com a graça de Deus. Quem não quer receber da graça? Quem não quer ser salvo? As pessoas não têm problema com o poder de Deus. Quem não quer ser curado? Quem não quer ser liberto? Mas as pessoas têm um grave problema com a soberania de Deus. Esta geração não tem problema, como eu disse, nem com o amor, nem com a graça, nem com o poder, mas elas têm problema com a soberania de Deus, com o fato de Deus estar sentado no trono, governando tudo, com o fato de Ele ser Deus, e Ele faz como Ele quer, do jeito que Ele quer, da maneira como Ele quer, e eu que não sou Deus, sou uma pobre criatura, devo me submeter ao seu senhorio, à sua glória e à sua majestade. As pessoas neste tempo têm graves problemas com ordens e com autoridades. E isso tem crescido na igreja, porque as pessoas querem servir dentro da casa do Senhor do jeito que elas querem e não do jeito que Deus estabeleceu que elas devem servir. É tão difícil lidar com a soberania de Deus, porque ela tira a gente do centro e ela evoca a verdade poderosa de que o Senhor é o soberano dos reis da terra. Eu chamo isso, e é o tema dessa mensagem, de a síndrome de Eva. Vamos ver a proposta que Satanás faz no jardim para Eva. Gênesis 3, 1 a 5. Ora, a serpente, o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Esta perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse, não comam de nenhuma das árvores do jardim? A mulher respondeu à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. A serpente disse à mulher: certamente não morrerão, é que Deus sabe que no dia em que comerem dele, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Qual foi a proposta de Satanás para Eva? Se você comer do fruto proibido, daquilo que Deus disse que você não deveria comer, você vai ser como Deus. O que tentou o coração de Eva não foi o fruto em si. O que tentou o coração de Eva foi a proposta de que ela seria como Deus. Em outras palavras, se ela fosse como Deus, ela já não precisaria de Deus. Se ela fosse como Deus, ela não precisaria se submeter a Ele, porque ela seria do jeito que ela queria ser. A proposta que fez Eva cair foi: você não precisará mais dele. E aqui eu quero fazer uma analogia, por favor. A cadeira que eu pedi para trazerem. Aleluia. Não, não é a Érica, é a cadeira, irmão. É tão fácil nós nos perdermos da verdade do Evangelho. Porque o coração do homem é idólatra. Você não sabe quantas vezes eu, como pastor, vou falar com as pessoas e as pessoas dizem assim para mim: ah, mas eu não acho que é assim. Porque eu não sinto Deus dessa maneira. Obrigado, Magdiel. Vou dar uma de Dave Leonardo. Não, brincadeira. Tá ótimo. As pessoas às vezes param e conversam comigo e dizem: eu não acho que é assim. Eu acho que Deus não age dessa maneira. Eu acho que não é bem desta forma. E eu pergunto para as pessoas: baseado em que você acha isso? Não, eu acho. O Deus do achismo nada mais é do que uma projeção sua da divindade. Quando você serve a Deus da maneira como você quer servi-lo, na verdade você não está servindo ao Altíssimo, você está servindo a você mesmo. Porque nem eu posso chegar diante de Deus e dizer assim: eu pensava que o Senhor não faria isso. Porque Ele revela-se plenamente das Escrituras. Eu peguei essa cadeira, meus irmãos, para simbolizar, use muito a sua imaginação, amém? Um trono. O trono é o símbolo de poder e autoridade de qualquer rei. O Deus triuno está sentado no trono porque Ele tem poder, Ele tem autoridade, Ele tem governo. E por isso nós devemos nos submeter a Ele. Quando a serpente lançou ideias de engano sobre Eva, é como se ela estivesse dizendo, dentro desta analogia figurativa: você não vai mais precisar de Deus, Eva. Você não vai mais precisar se submeter a Deus, Eva. Porque como você será como Deus, Eva, você vai poder se sentar no trono da sua vida, Eva. E você vai poder governar a sua história, Eva. E Eva sentou-se no trono da sua vida. Quando ela decidiu dizer: Deus, eu estou desobedecendo a você, Deus, eu estou me sentando no trono da minha vida, porque o Senhor não sabe como faz, o Senhor não sabe o jeito de fazer, então eu vou sentar no trono. Eva sentou no trono. A síndrome de Eva, que quer tomar conta de muitos de nós, é que nós não suportamos a ideia de o Altíssimo estar sentado no trono e Ele ser Deus. Nós queremos nos sentar para governar. E Eva sentou. Só que teve um grave problema. Eva não tinha estrutura, por óbvio, e condição necessária para exercer governo, nem sobre ela mesma. E quando ela sentou no trono da sua história e da sua vida, e botou Adão no colo dela, naquele momento, a morte entrou na humanidade. Quantas vezes, meus irmãos, eu e você estamos sentando no trono da nossa história, cheios de orgulho, de prepotência, achando que podemos dizer para Deus como Ele quer fazer, achando que podemos nos insurgir contra a sua soberana vontade, e estamos cheios da síndrome de Eva. Na verdade, nós queremos de Deus o que é bom, mas nós não queremos reconhecê-lo como Deus. Eu falei que essa pregação talvez fosse um pouco incômoda. Quem está sentado no trono da sua vida? Quem governa a sua história? Quem de verdade está te governando? Eva foi enganada, sentou-se no trono. A insubmissão é a primeira e talvez mais forte marca de alguém que está muito prestes a cair num abismo. Tanto é que qual foi a primeira coisa que Eva fez depois de comer o fruto? Pelo amor de Deus, meu, o que foi? Ela foi dar para Adão. Porque assim como a serpente levou Eva a serem submissa a Deus. Eva manipulou Adão para que Adão fosse submisso a ela e insubmisso a Deus. Sabe por que talvez está chegando 2025 e você está cansado, frustrado, desgastado, você está sem forças para viver? Porque você decidiu sentar no trono da sua vida. Você resolveu viver em desobediência a Deus, você se colocou no centro. Os espíritos de engano dos últimos dias agem na vida das pessoas da mesma forma como agiram com Eva. Olha o que a Bíblia diz, 2 Coríntios 11, 3. O que receio e quero evitar é que como Eva foi enganada pela astúcia da serpente, assim a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sincera e pura devoção que vocês têm por Cristo. Que pesados, meus irmãos! Aí eu quero te dar a segunda cajadada que o Senhor me deu esta semana. Compartilhar. Eu li tudo isso e eu já estava julgando todo mundo. Eu falei, é verdade. Sou pastor de igreja, é tudo a si mesmo, é uns insubmissos, é uns desobedientes, é um povo sem compromisso, é Deus. Paulo podia ter escrito, era para mim essa carta. Quando de repente o Espírito Santo começou a me tocar, e ele disse, aplique isso a você e não aos outros. Se esses espíritos de engano atuam na igreja de forma tão sutil, como simplesmente me querendo pôr no centro, será que, em certa medida, esses espíritos de engano já não podem estar influenciando a mim e a você? Eu não estou falando, meus irmãos, de possessão demoníaca. Eu estou falando de influência espiritual, de engano, de meias-verdades que vamos deixando entrar em nossas vidas. A maior libertação que nós podemos viver não é de demônios, de possessão, é de engano. Por isso Jesus disse, e conhecereis a verdade vos libertará. Eu quero ver então, dentro das características, só três, porque são muitas, para que você olhe para dentro de você, para que eu olhe para dentro de mim, e para que eu possa analisar se eu estou ou não sobre a influência de algum espírito de engano, que quer me colocar no centro. Estou falando, essa não é uma libertação de possessão demoníaca, mas é uma libertação mais intensa, é uma libertação de conceitos. Primeira característica que eu quero destacar, a Bíblia diz que nos últimos dias os homens serão amantes de si mesmos. Muitas pessoas querem servir a Deus em uma zona de conforto, porque na verdade são amantes de si mesmos. Meus irmãos, se quisermos um 2025 diferente, nós precisamos vencer esses espíritos de engano que tentam a todo custo nos afastar de uma entrega total a Cristo. Porque quando eu estou no centro, eu me torno amante de mim mesmo. O que importa é como eu me sinto, o que importa é a sensação que eu estou tendo, o que importa é se eu estou sendo agradado ou não, e não se Deus está sendo glorificado. Como eu disse, que eu creio, essas barreiras, elas são erguidas por Satanás muitas vezes do nosso coração. Será que você não tem andado assim? Amantes de si mesmo. Eu dou a Deus até um ponto, eu dou a Deus até uma medida, eu dou a Deus aquilo que me sobra, porque está tudo bem. A história que o Fernando trouxe da mulher, da oferta da viúva pobre, não era o valor, mas era o fato de ela ter entregue tudo. Segunda característica, para você analisar aí e ficar só com você, se entrega não, é o orgulho. O orgulho é uma semente que entra nos nossos corações aos poucos e vai nos levando sem que nós percebamos. Ninguém quer servir a Jesus pela metade, não é verdade? Na teoria, não. Mas na prática, sim. O orgulho é fruto do engano. Ele se manifesta em pequenas raízes de insubmissão em nós. Eu não consigo receber as direções, as palavras de autoridade. Essa raiz vai crescendo. E se eu não submeto às autoridades que Deus colocou sobre a minha vida, como eu me submeterei ao próprio Deus? O orgulho faz com que eu queira governar a vida cristã do meu jeito, sem me submeter. E querido, hoje geração insubmissa, eu não estou falando da igreja somente. do trabalho. É ou não é? Servem do jeito que querem, fazem do jeito que querem, porque são orgulhosos, são prepotentes, acham que sabem. Terceira característica, e essa eu quero me ater um pouquinho mais. A Bíblia diz que nos últimos dias os homens serão mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Perceba, uma pessoa que quer ser amiga de Deus e amiga dos prazeres, ela está no meio do caminho. Eu sou muito visual, e quando eu li esse texto, me veio uma imagem mental como de uma balança. Sabe aquelas balanças antigas? Você colocava dois pesos aqui, ia vendo quanto ia dar. Quantos lembram dessas balanças? Se entrega a tua idade aí. Eu lembro, na esquina da casa do meu avô tinha uma vendinha. As pessoas que querem ser mais amigas dos prazeres do que amigas de Deus, elas dizem: sim, eu quero Deus na minha vida. Sim, eu quero servir a Deus. Mas se tiver um confronto entre aquilo que me dá prazer ou o meu conforto e servir a Deus, eu vou parar bem aqui. Eu vou servir a Deus até onde dá, porque são amigas dos prazeres. Como eu disse, não são pessoas que querem ser inimigos de Deus, não. Mas são pessoas que, se tiverem de escolher entre o seu prazer e estar com Deus, elas, sem dúvidas, escolhem o seu prazer. E eu não estou falando de uma ação pecaminosa. Lucas 14, 15, olha essa parábola, eu estou encerrando. Ao ouvir isso, um dos que estava à mesa com Jesus lhe disse: bem-aventurado aquele que comer no banquete do reino de Deus. Jesus respondeu: certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que tinham sido convidados: venham, pois já está tudo pronto. Eles começaram, um por um, a apresentar desculpas. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, me desculpe. O outro disse: acabei de comprar 5 juntas de boi e vou experimentá-las. Por favor, me desculpe. O outro ainda disse: acabo de me casar, por isso não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa ficou irado e ordenou ao seu servo: vá rapidamente pelas praças e pelos becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os coxos e os mancos. Me pergunte algo, lendo o texto bíblico. Algumas dessas desculpas eram pecados? Algumas dessas desculpas eram ilícitas? Algumas dessas desculpas, elas eram contrárias à vontade de Deus? Não. Um casou, queria desfrutar o casamento, aleluia. O outro comprou um campo. O problema é que tinha um banquete preparado. Quando nós queremos ser mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, qualquer coisa é uma justificativa para nós não estarmos como Deus quer, aonde Deus quer. Qualquer coisa nos tira da presença. Sabe, meus irmãos, será que nós não estamos vivendo assim? Ah, não tem problema, de fato às vezes as coisas não são pecados, mas essas coisas nos mostram que Deus não é a nossa prioridade que dizemos que Ele é. Para um 2025 diferente, Deus quer alinhar as suas prioridades com a dEle. Como eu disse, talvez essa pregação foi um pouco incômoda, porque ela foi para mim. Você parou no meio dessa ministração e disse: Deus, me mostra. Eu para eu mesmo. Será que você consegue ver alguma dessas marcas em você? Será que você consegue, em humildade, assumir isso diante de Deus? Será que você consegue olhar para você mesmo hoje e perceber que talvez espíritos de engano estavam tentando enganar você? Hoje, Satanás pode perder mais uma vez, se você tiver coragem de dizer: eu sou uma dessas pessoas. Eu estou servindo a Deus do jeito que eu quero, dando a Deus o que me sobra e servindo a Ele sentado no trono. Quer 2025 grande, quer um 2025 diferente. Não são as grandes coisas que você tem que atentar, são as pequenas coisas do seu próprio coração. Quem está no trono da sua vida?
Quem está sentado governando, meu irmão? Quem de fato tem vindo em primeiro lugar na sua história? É você que está mandando, servindo a Deus como quer? Ou é você que tem se submetido a Ele para que Ele faça do jeito que Ele quer? Eva tinha o maior tesouro. Ela tinha acesso à presença de Deus, mas ela escolheu ser o seu próprio tesouro. E ela não conseguiu bancar depois. Nós estamos cansados porque estamos no trono. O fim do ano está chegando. Você quer mesmo continuar tentando ocupar o lugar de Deus? Quando desobedecemos os seus mandamentos, estamos dizendo: sai do trono, Deus. Deixa eu sentar. Quando questionamos as direções que o Senhor nos dá, estamos dizendo: sai do trono, deixa eu sentar. Permitir Deus estar no trono vai fazer algumas coisas na sua vida. Primeiro, você vai aprender a descansar na soberania dEle. Você vai descansar na sua soberania e você vai fazer a vontade dEle sem questionar. Porque Ele é Deus e você é servo. Ele é oleiro e você é o barro. Deixar Deus estar no trono é aprender a estar satisfeito nele. Não saiu do jeito que eu queria, mas saiu do jeito que Ele quis. Porque a minha vida está nas suas mãos. Não saiu do jeito que eu projetei, talvez por isso você estava frustrado, cansado. Mas saiu do jeito que Ele quis, porque a sua vida é dEle ou não. Aprender a desfrutar, deixar Deus no trono, é aprender a desfrutar da soberania de Deus. Porque quando Ele está no trono, eu tenho paz, em meio às dificuldades. Quando Ele está no trono, eu ato uma rede no meio de um temporal, porque Ele está no trono. Quando eu deixo Ele estar no trono, eu experimento alegria verdadeira, que não é fruto das circunstâncias, mas é fruto da ação do Seu Espírito dentro de mim. Quem está no trono? Quem está governando a sua vida de verdade? Você quer um 2025 diferente? Sim ou não? Pastor, meus 2024 já foi bom. Amém, pode ser melhor. Porque a Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando cada dia mais até ser dia perfeito. Significa que o dia de hoje tem que ser melhor que o de ontem. Não na sua perspectiva humana caída, pecaminosa, mas na perspectiva daquele que governa soberanamente sobre todas as coisas. A pergunta da palavra do Senhor para mim e para você essa noite é a seguinte: você tem coragem de assumir que talvez esses espíritos de engano já estavam agindo dentro do seu coração? Você tem coragem de assumir que você colocou barreiras para servi-lo e que na verdade talvez você vem servindo do teu jeito e não do jeito dele? Você tem coragem para assumir que muitas vezes o seu ato de desobediência é uma ação de insubmissão à soberania de Deus? Você tem coragem esta noite de dizer: Deus, eu estava no trono, mas eu quero sair do trono. O Senhor pode sentar de novo? E se essa noite Jesus falou com você: por isso que eu vim aqui orar cedo, eu queria junto com você entrar num lugar de arrependimento. Não precisa subir agora o louvor, não. Vamos ficar em pé? Você consegue perceber isso? A pergunta que eu faço para você esta noite é: está dando certo do seu jeito? Se essa noite você diz: eu quero um 2025 diferente, eu reconheço que eu tenho sido amante de mim mesmo, eu reconheço que eu tenho sido orgulhoso, Eu reconheço que eu tenho sido mais amigo do meu conforto e dos meus prazeres do que amigo de Deus. Mas eu não quero mais ser assim. Se essa noite Deus falou com você, sai do seu lugar e vem aqui na frente. E nós vamos nos ajoelhar. Pode vir, pode vir. E nós vamos orar. Nós vamos pedir perdão. Existe mais alguém que Deus falou essa noite? Isso, vem, 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 sem vergonha. As luzes, por favor. Existe mais alguém que essa noite está dizendo, eu quero me arrepender, Senhor. Eu quero me arrepender de ter tentado fazer do meu jeito, de estar sendo insubmisso nas pequenas coisas. De estar sendo insubmisso a Ti em pequenas decisões. Quando pedem para eu fazer algo e eu não consigo cumprir. Quando eu sou insubmisso às autoridades que o Senhor constituiu sobre a minha vida, quando eu, na verdade, não consigo mais me humilhar diante do Senhor. Sabe qual é a marca de se você está no trono, fora o cansaço? A marca que faz você saber que você está no trono da sua vida é que você está frustrado nesse ano. Você está frustrado porque Deus não fez do jeito que você queria. Você está frustrado porque Deus não agiu como você pensou que Ele agiria.